em nome da lei.
Lá está com o programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. A pandemia demonstrou a importância que pode ter o teletrabalho. Uma sondagem que foi divulgada no final do primeiro período do estado de emergência revelou que praticamente metade dos portugueses utilizava meios de trabalho à distância. Essa modalidade de trabalho era, nessa altura, obrigatória, sempre que as funções o permitissem, para evitar a disseminação do novo coronavírus. Com a entrada da terceira fase de desconfinamento, o teletrabalho voltou a ser regulado pelo Código de Trabalho, deixou em regra de ser obrigatório e passou a ser apenas uma possibilidade que exige acordo entre o trabalhador e a entidade patronal. Mas há quem defenda que depois do potencial demonstrado pelos meios de trabalho à distância, nada voltará a ser como dantes. O presidente da Confederação Empresarial de Portugal já veio defender que o teletrabalho passa a ser o novo normal e percebe-se porque o fez. Um inquérito da CIP revelou que, nas empresas que puseram trabalhadores em teletrabalho, a produtividade dessas empresas manteve-se ou subiu mesmo. Nesta edição do Em Nome da Lei, vamos falar do potencial desta forma de trabalho, das suas vantagens e inconvenientes para as empresas e para os trabalhadores e do quadro legal que temos e em que medida é o adequado num contexto de significativo aumento do teletrabalho, que parece ser o que se perspectiva, pelo menos por vontade dos empregadores. São nossos convidados o advogado João Santos, muito ligado à área laboral, o professor da Faculdade de Direito de Lisboa e um especialista em Direito Laboral, Luís Gonçalves da Silva, e as deputadas do PAN, Inês Sousa Real, e do PS, Marina Gonçalves. Devo dizer que convidei também a direção da Autoridade para as Condições de Trabalho, para variar, informou não ter agenda para estar presente. Sejam bem-vindos os que estão presencialmente à volta desta mesa, embora separados por acrílicos, para a segurança de todos, e quem nos acompanha por audioconferência. Gostava de começar por perguntar como é que correu a vossa experiência de trabalho à distância. Sei que quer o Luís Gonçalves da Silva, quer o João Santos, estiveram a trabalhar a partir de casa. Como é que foi essa experiência? Luís Gonçalves da Silva, aspectos positivos e negativos.
Eu diria que foi uma experiência enriquecedora, embora bastante exigente. De qualquer maneira, quero chamar a atenção para alguns pontos nesta análise que me parecem relevantes. O teletrabalho, na situação do Covid, é um teletrabalho, diria, bastante rígido no seu regime. Porquê? Porque só pode ser realizado no seu domicílio. Ora, o teletrabalho permite que a atividade seja realizada em qualquer espaço, fora da empresa, portanto, numa aprazível praia, num jardim, o que durante o Covid não foi permitido. E a segunda nota é que, e também referindo-me agora à minha situação pessoal, eu não me enquadro, quer pelo tipo de atividade, quer enquanto advogado, quer enquanto professor universitário, não me enquadro, diria, na rigidez que muitos dos trabalhadores tiveram sujeitos. Portanto, eu ainda tive, apesar de ter realizado a minha prestação a partir de casa na grande parte dos dias, ainda tive a possibilidade de sair para realizar essa prestação em condições de segurança e cumprindo as regras impostas e, portanto, quero reconhecer que não se deve extrapolar de situações concretas, nomeadamente a minha, até pelo tipo, pela ausência de horários, pela liberdade que tenho para realizar e como realizo a prestação, para extrapolar para uma generalidade de situações.
De qualquer forma, por exemplo, a questão do acompanhamento dos filhos, que há muita gente que continua em teletrabalho neste momento e vai continuar para poder acompanhar os filhos que têm os estabelecimentos de ensino encerrados. Como é que é essa conciliação entre o trabalho que tem de ser feito e o acompanhamento da escola das crianças?
Em regra, é conciliar o inconciliável, por uma razão muito simples, e também depende aí do número de filhos, das condições da casa, da idade dos filhos, do ano escolar em que se encontram, mas concentrando-me na minha situação concreta, enfim, apesar de terem já alguma autonomia e até do ponto de vista informático, terem em alguns casos até conhecimentos superiores aos meus, ou pelo menos a criatividade assim os levou a isso, reconheço que das duas uma. Ou se trabalha ou se acompanha. As duas situações são inconciliáveis, repercutindo-se ou na qualidade da prestação, ou no tempo de trabalho, ou então na afetação daquilo que é o acompanhamento das crianças. Eu, no meu caso particular, enfim, também não se pode extrapolar, tive a possibilidade de ter, ou os meus filhos tiveram a possibilidade de ter os dois pais em casa, e portanto houve maior possibilidade de ir, diria, criar um regime de rotatividade, mas creio que na maioria dos portugueses foi uma situação muitíssimo complicada. Até por outra razão que convém ter presente. E que, aliás, eu já tinha chamado a atenção há algumas semanas ou mesmo meses atrás, muitos agregados familiares não só não têm condições físicas para terem as crianças permanentemente em casa e ainda realizarem a sua prestação, como não têm também condições financeiras para terem os meios técnicos suficientes, nomeadamente para que essas crianças consigam ter uma aprendizagem escolar. Isso foi, aliás, sendo noticiado, sendo que, tanto quanto até agora, não houve propriamente uma reação de apoio, coisa que, aliás, eu também o disse e mantenho, dever-se-ia ter aproveitado a tão falada reforma ou transformação da nossa sociedade numa sociedade digital para instigar, apoiar, desenvolver. Julgo que era uma das formas de tentar, numa situação de calamidade, identificar dados positivos e aproveitá-los. E creio que isso não foi feito, infelizmente.
João Santos, advogado, é um profissional liberal, não esteve propriamente em teletrabalho, porque não tem aqui uma relação de dependência de uma entidade patronal. De qualquer forma, trabalhou à distância, a partir de casa, durante um largo período. Como é que foi a sua experiência?
Trabalhei de facto a partir de casa, tanto nesse sentido, vá. Posso dizer que também estive em teletrabalho, mas num regime muito semelhante ao do professor Luís Gonçalves da Silva, porque com uma grande liberdade de horários e, portanto, a poder gerir a minha situação como eu muito bem entendesse. Apenas uma diferença é que eu tenho os meus filhos num regime de guarda alternada, o que fez com que eu pudesse também dividir as cargas de trabalho, porque há uma semana em que estou sem eles e, portanto, tentei deixar para essa semana as maiores cargas de trabalho, de forma a que na semana em que estou com eles, ou nas semanas em que estou com eles, ter mais disponibilidade. Também houve que reforçar meios técnicos, de facto, houve que estabelecer algumas regras de funcionamento para não haver atropelos constantes com perguntas e questões. Fez-se, a questão fez-se. Em termos depois do meu trabalho pessoal, o que eu senti é que estava muito produtivo nas primeiras semanas, porque vinha ainda com aquele gás normal da minha atividade e da intensidade do trabalho. Como uma das minhas áreas de especialidade é o direito de trabalho, felizmente tive muito que fazer. O que senti é que agora, digamos, já a chegar ao final de maio, a minha produtividade começou a cair. A
E o quê?
casa
O
foi
cansaço?
encolhendo, a
Sim.
casa foi encolhendo. E depois é mais da sala para a cozinha, da cozinha, para a sala de jantar, enfim. O meu nível de concentração reduziu-se e entendi então que devia voltar outra vez para o escritório. E sinto outra vez a subir o meu nível de o rendimento do meu trabalho voltou a subir.
Portanto, vai alterar os seus hábitos para o futuro de trabalho e trabalhar mais em casa,
Depende, não fico,
ou
enfim,
não?
não fico especialmente fã. Eu também tenho a minha casa é relativamente próxima do escritório e, portanto, eu tenho uma grande facilidade de movimentos. Já agora queria deixar uma outra, digamos, experiência. Eu também funcionei com tribunais a partir de casa. No regime do Webex, que é o da Cisco, que os tribunais acolheram. As experiências que tive correram bem. Entretanto, também já comecei a ter agora experiências presenciais em tribunal. Também estão a correr bem, com as devidas seguranças, distâncias, etc. Mas pronto, também tive experiência de trabalho em tribunal à distância e correu bem. Embora, atenção, fossem pequenas diligências e não julgamentos.
Pois.
Foram audiências de partes, coisas pequenas que se conseguem fazer à distância sem prejuízo para nenhuma das partes. Tudo mais acho mais complicado.
Eu tive, por exemplo, aqui duas advogadas da área de Direito da Família há 2 semanas atrás que me disseram que todos os requerimentos que fizeram, nenhum obteve resposta durante o período do estado de emergência e depois do estado de calamidade. Pronto,
Mas
que
isso é o
ainda
trabalho de
continua, mas na
papel,
primeira
digamos.
fase.
Isso é o trabalho escrito dos magistrados, que, enfim, terão gerido os seus processos, como muito bem entenderam, e não pronuncio porque não conheço em detalhe. Naquilo que foram diligências que implicavam, digamos, um contacto entre as partes, fez-se por via informática e correu bem, mas, como digo, só é aconselhável para coisas muito pequenas, pontuais. Não creio que se possa fazer julgamentos à distância. em regime de regra.
Muito bem. Marina Gonçalves, deputada do Partido Socialista, como é que avalia a experiência do país, das empresas e dos trabalhadores em relação ao teletrabalho?
Antes de mais, boa tarde. O teletrabalho foi imposto numa altura completamente diferente. Nós estamos aqui assim a discutir o teletrabalho, mas a verdade é que o regime de teletrabalho que tivemos nos últimos 2 meses foi imposto, foi sem a ponderação prévia, portanto não houve aqui assim a possibilidade de enquadrar e de permitir que quer empregadores, quer trabalhadores se adaptassem à situação. E eu faço este enquadramento para dizer que, tendo em conta as circunstâncias em que aconteceu, correu bem, podemos fazer um bom juízo de valor daquilo que aconteceu. Correu bem porque os trabalhadores puderam continuar a exercer a sua atividade, as empresas continuaram, em algumas situações, nas que eram efetivamente possível, continuaram a poder manter a sua atividade, portanto isto fortalece a relação profissional e permite, obviamente, que alguma estabilidade para as empresas, mas houve aqui algumas questões e por isso é que também avançamos para esta discussão do teletrabalho, houve aqui algumas questões que obviamente se levantaram de aspectos positivos, mas também de aspectos negativos que é necessário salvaguardar, e aqui já foi dito alguns deles, nomeadamente a questão da conciliação da vida profissional com a vida pessoal, a questão da vida algumas diligências, nomeadamente no meio judicial, que sendo feitas à distância prejudicam aquilo que é a relação cliente-advogado ou inclusive com os magistrados. Portanto, há aqui assim um equilíbrio necessário que nesta altura não foi possível ser feito porque foi imposto teletrabalho em função da pandemia, mas que nos leva à necessidade de fazer esta avaliação dos aspectos negativos que têm que ser salvaguardados, mas também das questões positivas e da oportunidade que temos aqui de discutir as mais-valias do teletrabalho também para o mercado laboral, não apenas para o empregador, mas também na perspectiva do trabalhador.
Inês Sousa Real, da bancada do PAN, que avaliação faz à forma como a economia que o podia fazer se adaptou à modalidade do trabalho à distância?
Este balanço, tendo em conta o contexto absolutamente excepcional que vivemos, não deixa de ser um balanço positivo, porque o teletrabalho acabou por ser um aliado daquilo que poderia ser evitar que houvesse mais empresas a recorrerem ao layoff ou até mesmo aos despedimentos. E, portanto, com a recessão económica que temos inerentemente a esta crise sanitária, de facto o teletrabalho aparece aqui como uma ferramenta que, apesar de já estar prevista no nosso Código de Trabalho, não tendo sido, porque de alguma forma era muito estigmatizada também do ponto de vista cultural, nós não estamos muito habituados a este tipo de ferramentas, temos aqui ouvido falar experiências próprias, até mesmo naquilo que são os profissionais liberais, mas do ponto de vista da empregabilidade mais tradicional, para o contexto empresarial, até mesmo para a função pública, não temos o hábito, infelizmente, de incentivar o teletrabalho.
Os empregadores não eram grandes entusiastas do teletrabalho, mas agora, depois de constatarem que a produtividade até aumentou, se calhar mudaram de ideias, não é?
É um caminho que tem que ser feito, e por isso mesmo é que na semana passada nós, nas declarações políticas, levámos precisamente a debate este tema do teletrabalho, porque acreditamos que temos que debater de forma mais profunda aquela que é uma necessidade de regulamentação, porque apesar de ter havido aspectos positivos, quer do ponto de vista da eficácia, do aumento da produtividade, da diminuição até das deslocações e com isso também daquela que é a pegada carbónica no nosso dia-a-dia, portanto também há aqui uma componente ambiental a par das preocupações com a conciliação da vida profissional e familiar, portanto há aqui de facto estes benefícios, mas não nos podemos esquecer que também temos que ver o outro lado da moeda, que é precisamente às vezes a dificuldade de fiscalização das condições não só de trabalho que as pessoas têm, como também de trabalho não invadir a esfera da vida privada dos trabalhadores. E nesse sentido achámos que era de facto extremamente relevante abrir este debate, que antecedesse uma regulamentação, porque o nosso desejo é de facto apresentar uma iniciativa que visa a regulamentação do teletrabalho para acautelar estas diferentes vertentes, porque de facto podemos ter aqui uma ferramenta extremamente relevante, mas tem que haver esta regulamentação para que não existam abusos e também porque o contexto socioeconómico não é o mesmo para todos os trabalhadores, nem como o contexto parental. Há aqui diferentes realidades que têm que ser consideradas para que não se estejam também a mandar trabalhadores para casa que não tenham, pois, por exemplo, acesso a meios informáticos, e houve algumas notícias que davam conta disso. E, portanto, agora fora da pandemia, temos que acautelar que para o futuro conseguimos, de facto, conciliar de forma mais eficaz aquilo que possam ser estes instrumentos das pessoas terem condições para trabalhar em casa. Claro. Isso é fundamental.
Houve muita gente que foi para casa em teletrabalho e teve de trabalhar a partir dos seus próprios, com os seus próprios meios.
Porque não tinham meios de todo. Portanto, as notícias davam nota disso, e aqui há que fazer este exercício, sobretudo quando pensarmos naquilo que possa ser a adaptação da administração pública, que é fundamental também que se faça este exercício na administração pública no nosso país. Haver, de facto, esta transição digital, até porque recordo que era um dos eixos deste governo, sobretudo nas escolas, era a transição digital que ainda não aconteceu, e, portanto, é fundamental fazermos este exercício para que, quando ocorrer uma próxima vaga, porque é expectável que ocorra, as pessoas possam ir para casa, mas que tenham internet, tenham meios e equipamentos eletrónicos e mais. Pais, nomeadamente famílias monoparentais, que tenham crianças e que tenham que estar em teletrabalho e também a dar assistência aos filhos, tem que haver aqui um regime de facto adequado, como houve. Mas também numa família em que ambos os progenitores possam ter, por exemplo, mais do que uma criança, não faz sentido que só possam ter ou o apoio aos filhos ou estar em teletrabalho, porque muitas vezes é inconciliável.
Já vamos perceber quais são, mais em detalhe, quais são as intenções do PS e do PAN, porque ambos os partidos querem legislar sobre o teletrabalho. Vamos tentar perceber quais são os fundamentos, os objetivos e os aspectos a alterar dos, penso que, 7 artigos do Código de Trabalho que atualmente regulam o teletrabalho. Marina Gonçalves, quais são as intenções do PS, que aspectos do teletrabalho querem regulamentar? Eu lembro que a questão do teletrabalho fazia parte do programa do Partido Socialista como uma arma, inclusivamente, para descentralizar.
A questão do teletrabalho, obviamente, agora com uma nova centralidade em função daquilo que foram os efeitos da pandemia e da necessidade de readaptação das empresas, acabou por antecipar aqui um pouco este debate, inclusive o debate da transição digital, porque nós, para recordar que este governo iniciou funções, portanto, em novembro, e obviamente em 4 anos, sim, efetivamente não estava nada feito até agora, a nível concretizado, mas o trabalho estava a ser feito. Eventualmente o que acontece agora é um acelerar do programa de 4 anos que havia, e bem, porque há uma necessidade de adaptação e, eventualmente, se houver uma segunda vaga, é necessário realmente encontrar aqui respostas mais atempadas. Eventualmente podemos tirar, não gosto de falar de vantagens da pandemia, porque não houve efetivamente, mas quer dizer, há aqui assim algumas discussões que podem ser aceleradas.
Há lições, pelo menos, a tirar, não é?
Há lições e há algumas matérias que se calhar acabam por criar outra, por ter outro reconhecimento e outra importância e leva-nos a uma discussão mais aprofundada e mais célere. Os aspectos de teletrabalho. O Código de Trabalho tem uma regulamentação muito geral e abstrata, como a legislação obviamente tem que ser, mas deixa depois aqui alguns pormenores que aqui também já foram falados, ao nível daquilo que é os direitos dos trabalhadores, a salvaguarda daquilo que são os direitos dos trabalhadores, da conciliação da vida profissional e pessoal, porque a verdade é que o teletrabalho tem vantagens e desvantagens até para esta conciliação. O teletrabalho pode ser uma boa ferramenta de flexibilidade da gestão da vida do trabalhador, mas depois também pode ser uma ferramenta de ultrapassar aquilo que é o horário de trabalho ou a não flexibilidade do horário de trabalho.
Foi uma das queixas que muita gente fez, e eu própria, quando estive em teletrabalho, senti isso, que o horário de trabalho era, era desde acordar até dormir, quer dizer, estava-se permanentemente à disposição do trabalho, não é?
E acho que todos acabamos por sentir isso, e efetivamente esta é uma das quando nós iniciamos esta discussão sobre a regulamentação do teletrabalho, não foi de todo na perspectiva de haver aqui assim uma obrigatoriedade do teletrabalho por parte do empregador ao trabalhador, mas que houvesse aqui assim uma regulamentação da legislação para que fosse uma ferramenta benéfica, obviamente, para ambas as partes, que as empresas viram vantagens do teletrabalho, e os trabalhadores, muitos deles também viram, e muitos deles também muito provavelmente virão agora com outros olhos esta ferramenta, que se calhar desconheciam, nem sequer não estavam alertadas para ela. E portanto a regulamentação não é no sentido de alterar aquilo que é a regra que está no Código de Trabalho, mas sim de definir ou de densificar alguns dos conceitos que estão lá, algumas das normas que lá estão.
Por exemplo, dando alguns
exemplos. Uma das questões que foi mais crítica, mal os trabalhadores entraram em teletrabalho, era a questão do subsídio de refeição. Embora o Ministério e a própria ACT tenha dito que o subsídio de refeição era obrigatório, mantinha-se o direito ao subsídio de refeição, porque para todos os efeitos o trabalhador estava com as mesmas condições, houve algumas situações que foram reportadas, e imagino que também terão chegado a outros grupos parlamentares, de empresas que, não tendo o enquadramento legal, porque a lei efetivamente não é clara nesse sentido, não estavam a atribuir subsídio de refeição. Isto é daquelas coisas, são coisas pequenas, mas é um direito do trabalhador e a liquidez do trabalhador que não, algumas empresas não estava a ser dada.
Mas o subsídio de refeição não paga a refeição que é tomada fora da residência? Quer dizer, Não é esse custo que paga o subsídio
de refeição? Mas o trabalhador na sua jornada laboral também continua a ter a hora de almoço. Portanto, ele não parou, ele está no horário de trabalho e o seu almoço também é pago. Quer dizer, fora de casa, ou levando a comida para o escritório ou fazendo a comida em casa, tem o mesmo custo para o trabalhador na jornada laboral. Portanto, não tem aqui nenhuma alteração
daquilo que é a jornada. O PS vai introduzir essa questão, que o trabalhador que fica em teletrabalho tem direito ao subsídio de refeição.
Verdadeiramente não é uma questão nova, porque é uma questão que o próprio Ministério e a própria ACT já disse que têm direito, portanto é
mas
clarificar
contexto,
na lei.
Mas naquele contexto, tinha direito naquele contexto obrigatório, de no fundo teletrabalho compulsivo,
mas
basicamente.
O teletrabalho, mesmo que seja por coordenação, por acordo entre trabalhador e empregador, quer dizer, a jornada laboral não é diferente daquela que foi em contexto de pandemia, portanto esse é um dos pontos que é mais direto de resolver. Depois há aqui um conjunto de matérias que nós ainda estamos a discutir, portanto não há ainda um projeto propriamente feito, mas há matérias que nós temos necessariamente que regulamentar, a bem do trabalhador, obviamente, e a bem da relação laboral empregador-trabalhador, nomeadamente a questão daquilo que são os instrumentos de trabalho. Obviamente, nas empresas não se podia pedir mais do que aquilo que foi o contexto especial que fez com que muitas empresas não tinham material, nós já falamos aqui, não tinham instrumentos para dar ao trabalhador, muitos trabalhadores usaram os seus, muitos trabalhadores não tinham instrumentos de trabalho, portanto, prejudicou aquilo que também que era a atividade do trabalhador. Esta é uma das questões que tem que ficar necessariamente intensificadas na lei. A lei tem o princípio de que caberá a partir ao empregador dar os instrumentos de trabalho. É uma matéria que tem que ficar mais densificada, porque num contexto em que o trabalhador aceite por acordo, eu estou sempre a afastar-me das questões de urgência, como é que aconteceu agora, mas sim de um regime normal. Previsto no Código de Trabalho, tem que haver aqui assim alguma salvaguarda de que os instrumentos de trabalho são garantidos aos trabalhadores, ou então que há uma compensação daquilo que é o custo acrescido para o trabalhador, porque não tem que haver aqui assim algum equilíbrio. Portanto, isto é uma das matérias que vamos sem termos ainda uma definição em concreto, é uma das matérias que queremos regular. Assim como matérias que têm a ver com a conciliação da vida profissional e pessoal. Esta dupla vertente de a dificuldade de conciliar e ao mesmo tempo as vantagens do teletrabalho em flexibilizar esta conciliação, é preciso encontrar uma forma de incorporar isto na lei. A lei só diz que deve ser salvaguardada a conciliação, já hoje diz isto, mas efetivamente na prática é difícil neste momento de encontrarmos o modelo perfeito para isto e portanto não achando que se calhar vamos encontrar um modelo perfeito, pelo menos densificar este conceito de conciliação da vida profissional e pessoal.
Mas que criando um horário de trabalho, o código já fala num horário de trabalho, não é?
O código já prevê o mesmo horário, ou seja, as mesmas condições e igualdade de condições entre trabalhadores, portanto o horário de trabalho que é aplicado na empresa é o horário de trabalho do trabalhador, mas obviamente que o teletrabalho pode ser aqui visto numa perspectiva de flexibilidade do horário de trabalho, por exemplo. Ou pode ser visto, esta é a reflexão que estamos a fazer, não temos propostas concretas, é a reflexão que estamos a fazer, é da possibilidade da flexibilização do horário de trabalho, mas tendo sempre em conta que também não podemos nem aumentar o horário de trabalho, porque como aqui já falamos, todos nós sentimos que nesta fase de teletrabalho, que trabalhamos muitas mais horas e em horários à noite, manhã, quer dizer, não tínhamos aqui assim grande horário de trabalho, portanto tem que haver aqui uma regulamentação, mas pode também jogar-se aqui com a flexibilidade, pode ser uma não haver esta rigidez do horário de trabalho tucuro, sem prejuízo, obviamente, de haver uma igualdade de oportunidades entre trabalhadores.
Muito bem, queria agora perguntar à Inês quais são as intenções do PAN, são coincidentes com estas do Partido Socialista, o que é que pensam fazer em matéria de regulamentação do teletrabalho?
Bom, desde logo há matérias que são necessariamente coincidentes, desde a questão do subsídio de refeição, que nos parece da mais elementar justiça à sua manutenção, não faz sentido, até pelas razões que a Marina já enunciou, da manutenção daquela que é a jornada normal de trabalho, que não haja a manutenção desse mesmo subsídio, até porque não nos podemos esquecer aqui de um elemento fundamental, é que os trabalhadores, seja neste contexto de emergência que vivemos, seja num contexto normal, têm aqui um encargo diário com a despesa da eletricidade, da internet, portanto, são custos acrescidos que o próprio trabalhador não contava ter e que passa a tê-los na sua residência, ao invés de ser a entidade patronal a suportar os encargos que normalmente estão inerentes à deslocação dos trabalhadores para o local de trabalho. E, portanto, há aqui uma contrapartida também para a entidade patronal que, de alguma forma, não é acautelada e que passa a ser o trabalhador a ter que suportar este encargo. Se calhar o trabalhador, numa circunstância normal, não é obrigado a ter internet na sua residência, mas face a esta circunstância, já terá que acautelar, por exemplo, essa mesma despesa. São aspectos que têm que ser clarificados e regulamentados. A ideia não é, de facto, mudar o Código de Trabalho, mas sim regulamentar e aprofundar aquilo que é a sua regulamentação para que estas questões fiquem clarificadas. Não apenas a questão dos custos ou da flexibilidade do horário de trabalho, mas precisamente da manutenção daquilo que é o quadro de direitos existentes. E dar nota que, por exemplo, em Itália foi lançado um guia de boas práticas, precisamente para a jornada flexível e, portanto, e para o teletrabalho. E parece-nos que são alguns modelos que nós podemos, desde já, ir acompanhando, até mesmo para a sua aplicação, porque podem trazer-nos, de facto, aqui alguma utilidade naquilo que possa ser não apenas o acordo, mas isso já parte de uma relação em que não há litigância, em que não há violação dos direitos dos trabalhadores, mas do acordo voluntário entre trabalhador e empregador, mas que a própria legislação possa colmatar e estabelecer uma base mínima de direitos que estejam acautelados. Até porque não nos podemos esquecer aqui de uma vertente que aconteceu durante esta crise sanitária, que foi também reportada, foi não só a questão do direito a desconectar, portanto,
a desligar
do trabalho. É fundamental que isso esteja acautelado, ficando bem expresso das duas uma, ou tal regime flexível, mas sem com isso querer dizer que temos que estar ligado 24/24 horas.
Mas essa proposta foi chumbada quando foi discutida no Parlamento para ser aplicada a dos trabalhadores em geral, não é?
Certo, ou seja, o PAN já tinha trazido de facto essa proposta, ela foi rejeitada, assim como uma outra para que tinha a ver com a redução de 2% da taxa contributiva, neste caso no âmbito da segurança social, que está a cargo dos empregadores, que aplicassem precisamente e privilegiassem o modelo do teletrabalho. Há aqui ferramentas que infelizmente não temos visto serem aprovadas na Assembleia da República e parece-nos que é um passo que vamos ter mesmo que dar, não só pelas razões que já aqui apontámos, da descarbonização, da maior conciliação entre a vida familiar e a vida laboral, mas precisamente porque, infelizmente, quando atravessamos uma crise sanitária, é importante que esteja normalizado este tipo de relações laborais e que já se tenha antecipado aquilo que possam ser futuros problemas, para que, quando acontece uma emergência, não tenhamos que correr atrás do prejuízo. Mas há um outro aspecto que me parece fundamental não deixarmos para trás nesta regulação. É que já começaram a sair algumas notícias que algumas empresas estão a demonstrar resistência a contratar mulheres, precisamente porque são normalmente as mulheres que ficam em casa com os filhos. E também esta questão tem que ser pensada, portanto, obviamente que isto carece de um estudo mais aprofundado, que se calhar não tem lugar apenas nesta regulamentação, mas é importante, do ponto de vista cultural, não se retroceda naqueles que têm sido os passos dados em matéria da igualdade de género, porque efetivamente têm sido as mulheres que têm ficado em casa maioritariamente a cuidar dos filhos e a trabalhar ao mesmo tempo. E, portanto, é um tema que não pode ser menosprezado, sob pena de estarmos aqui a dar um passo atrás naquelas que foram as conquistas nestes direitos em termos de igualdade de género.
Queria só clarificar um ponto. A questão do direito a desligar, vão reintroduzir essa questão no sentido mais lato, voltarem à carga com a vossa proposta para os trabalhadores em geral ou só para os trabalhadores que estejam em regime de teletrabalho?
Bom, pelo menos nesta sede do teletrabalho terá que claramente ficar bem estabelecido este princípio, até porque falamos do nosso próprio exemplo. Nós estivemos em teletrabalho, agora no período em que a Assembleia da República esteve a funcionar de forma mais reduzida, e efetivamente aquilo que verificávamos era que desde que acordávamos até já depois da meia-noite, muitas das vezes estávamos 24 horas conectados, o que é de facto manifestamente indesejável. Tem que haver aqui uma grande disciplina no teletrabalho para que não haja lugar a esta tendência de estarmos a responder sempre no imediato. E portanto, para nós será fundamental que nesta regulamentação este aspecto esteja acautelado. Agora, não nos podemos esquecer que nós, a par desta matéria, vamos ter todo um processo, quer do orçamento retificativo, quer, portanto, depois ter que entrar aqui no plano de estabilidade económica e, portanto, sem um maior estudo sobre estas matérias, parece-nos precipitado estarmos a mexer já no Código do Trabalho em relação ao resto, pelo menos sem olharmos agora para aquelas que vão ser as restantes medidas, porque, infelizmente, o nosso país atravessa um contexto que, se calhar, nunca de nós imaginaria. Eu, pelo menos, quando tomei posse como deputada, nunca imaginaria que poderíamos estar a atravessar este domínio que atravessámos da crise da Covid-19.
E quando é que poderemos ter decisões concretas em relação à regulação do teletrabalho? Até ao verão poderá haver acordo? Para já, não sei, além do PAN e do PS, à esquerda, tanto o PCP como o Bloco, parece que têm reticências em relação ao teletrabalho. Marina, quais são os consensos possíveis nesta área e calendários?
Bem, o calendário era precipitado, eu estar aqui a dizer um calendário, sobretudo quando estamos ainda nesta fase de amadurecer as ideias, de ouvir opiniões e de perceber qual é efetivamente o enquadramento legal que tem que se alterar no Código de Trabalho. O desejável é que seja o mais rapidamente possível, sendo certo que o mais rapidamente possível nunca será para a semana ou daqui a duas semanas. Até julho nós já temos, aliás, um calendário parlamentar bastante ocupado, os agendamentos já estão quase todos feitos, o que não invalida que a iniciativa legislativa possa dar entrada. Portanto, o nosso objetivo é que seja trabalhado com este calendário de julho, mas é um calendário totalmente interno, ou seja, não, se nós acharmos que ainda é necessário maturar mais a ideia e ouvir mais opiniões, tendo em conta que o que nós queremos é fazer realmente uma alteração que seja benéfica para a relação laboral e para o trabalhador, quer dizer, não estamos presos a um calendário. Quanto à questão dos possíveis consensos parlamentares, as preocupações dos partidos à nossa esquerda são preocupações muito legítimas, são preocupações daquilo que são os prejuízos do teletrabalho para o trabalhador, e nós também temos essa preocupação. Aliás, o que nos leva a regulamentar, obviamente que também não prejudicando os empregadores, é precisamente salvaguardar que numa situação de teletrabalho não haja aqui um prejuízo para o trabalhador. E muita da regulamentação, muitas das questões que aqui falamos, é precisamente para salvaguardar o contrário, é para salvaguardar a igualdade de direitos e alguma flexibilidade que muitas vezes pode ser benéfica ao trabalhador. Se daqui retiramos também mais-valias para o empregador, neste equilíbrio da relação profissional, da relação laboral, tanto melhor. Portanto, eu diria, eu faço este enquadramento porque eventualmente é neste enquadramento que podemos
encontrar
consensos com à esquerda e eventualmente com alguns partidos à nossa direita. Não, quer dizer, ainda não ouvimos muito da opinião deles, eventualmente também poderão...
O CDS parece que é favorável. Quanto ao PSD, penso que ainda não terá clarificado muito a sua posição.
O CDS, de facto, quando o debate promovido pelo PAN sobre o teletrabalho, nas declarações políticas, manifestou-se favoravelmente. O PSD, mais recentemente, já apresentou o seu plano de recuperação da economia, onde elogia o teletrabalho, apesar de ter chumbado já várias propostas sobre esta matéria, mas ficamos felizes por se juntarem a esta nossa preocupação e a termos aqui um caminho comum para trilhar. Tal como foi referido, nós compreendemos e são legítimas as preocupações que a esquerda tem demonstrado, nomeadamente em matéria de fiscalização, mas também uma outra dimensão que é a da socialização. O teletrabalho não deve significar também o isolamento e claro. É importante que essa dimensão também fique regulamentada, porque se calhar ao invés de reunirmos todas as semanas ou estarmos presencialmente todas as semanas no local de trabalho, pode de facto passar a ser pontual e não a regra. E, portanto, e com isso mantermos à mesma aquela que é a nossa rede comunitária, não só de relações sociais, de relações laborais, mas também de vigilantes em relação a outros fenómenos, nomeadamente os da violência, que ainda possam persistir na nossa sociedade. Portanto, são preocupações legítimas que procuraremos, obviamente, acautelar.
Muito bem. Quero agora ouvir os dois juristas que temos no programa de hoje. Luís Gonçalves da Silva, qual é que é a sua opinião sobre as intenções do PS e do PAN em matéria de regulamentação do teletrabalho?
Eu diria que legislar não custa. E, portanto, compreende-se, e permita-me dizê-lo com grande frontalidade, esta competição, este frenesim legislativo. Aliás, alguns dos exemplos que foram dados têm expressa consagração legal. Por exemplo, quando se diz que o teletrabalho gera despesas acrescidas para o trabalhador. Sim, é verdade. E a lei diz o que é que acontece. Diz que cabe ao empregador suportá-las. Quando se diz que o subsídio de refeição não é pago. Bem, o subsídio de refeição, e eu acho que o governo esteve mal, fazendo lembrar, aliás, os tempos do PREC, em que o ministro fazia interpretações autênticas, ou tentava fazer interpretações autênticas cada vez que saía um diploma, e a CT também. Porquê? Porque o subsídio de refeição não é retribuição. Quer dizer, nós estamos a falar de um código, nós não estamos a falar de leis avulsas, nem de diplomas, nem artigos avulsos, estamos a falar de um código que tem uma harmonização, uma sistematização e uma coerência. Cada vez menos, é verdade, com tantas alterações feitas à medida e com técnicas jurídicas tão deficientes, cada vez menos. Mas, nos termos do Código de Trabalho, o subsídio de refeição presume-se, ou em princípio, não é retribuição. E, portanto, se vamos colocar que o subsídio de refeição passa a ser retribuição, então é bom fazê-lo num sentido de uma alteração transversal ao Código e não à medida para o teletrabalho. Até porque depois também há uma regra especial relativamente ao trabalho a tempo parcial que trata da matéria do subsídio de refeição. Terceiro ponto, mais uma vez, e com o devido respeito por tão ilustre atividade política que é deputado, mais uma vez o caminho escolhido é o mais fácil. Porquê? Porque isto faz-me lembrar, aliás, o PAN é um bom interlocutor para o exemplo que eu vou dar. Nós andámos a legislar sobre os cães, a segurança dos cães e a pouca preocupação das pessoas. Vimos que os ataques dos cães às pessoas eram muito grandes, que os danos causados e a utilização de jardins pelos cães, impossibilitando a utilização pelas pessoas, enorme, e aumentou-se então as coimas. Ora, o que é que acontece? Os números continuam a aumentar, as coimas aumentaram e o incumprimento mantém-se. Porquê? Porque isto não se resolve por decreto. Nós, neste momento, não adianta, mesmo que se conseguisse chegar a uma excelência de alteração legislativa, que eu duvido pelos exemplos que eu vi, me parecem, aliás, muito ténues e respostas à espuma do dia, o digo com o devido respeito, mas me parece uma resposta à espuma do dia. Porquê? Porque nós, neste momento, temos um bloqueio nos tribunais. Portanto, não adianta nada continuar a aumentar direitos e direitos e direitos e direitos quando os mais elementares direitos dos trabalhadores hoje estão bloqueados e, portanto, já estavam, até porque os tribunais têm enorme dificuldade em agir e agora estarão muito mais bloqueados durante muito tempo, porque só com o Covid, a última vez que números vieram aluno, eram dezenas de milhares de diligências que foram adiadas. E, portanto, a pergunta que eu deixo é muito simples. Que me adianta a mim ter uma carta ou um diploma cheio de direitos se não consigo garanti-los, assegurá-los e, em última instância, litigar? E aí eu acho que o Governo esteve mal, porque com esta situação do Covid deveria ter feito uma coisa muito simples. Devia ter criado processos simplificados para a resolução de problemas imediatos decorrentes dos diversos diplomas. E havia formas de o fazer e, portanto, agora temos duas hipóteses. Ou os trabalhadores não recorrem a tribunal e, portanto, enfim, nos casos em que foram vítimas da má utilização do poder por parte dos empregadores, continuarão a ser vítimas ou vão recorrer, mas daqui a alguns anos terão eventualmente a hipótese de ter uma resposta. E chama a atenção ainda por mais, permita-me mais um ou dois pontos. O teletrabalho, já o disse, mas quero reiterar, o teletrabalho não tem que ser necessariamente no domicílio, pode ser noutro local e convém que se desagregue as situações na análise. Por outro lado, a Diretiva de Conciliação entre a Vida Profissional e a Vida Familiar de 2019, um dos mecanismos que dá como exemplo possível para apoiar essa conciliação é exatamente o teletrabalho. Dizem, mas o tempo de trabalho aumentou em alguns casos. Bem, aumentou porque em alguns casos também o tempo que deveria ser efetivamente de trabalho foi utilizado para outras atividades familiares. Eu não estou a dizer que poderia ser de outra maneira. Não, não foi. Agora, esses problemas não se resolvem à medida. Por exemplo, nós continuamos a ter eventualmente um problema em Portugal que eu não acho que seja resolúvel apenas com esta intervenção, que é a questão do terceiro tempo. O trabalhador que está disponível para realizar a prestação, enfim, o exemplo clássico é, por exemplo, aliás, um caso da União Europeia bastante interessante, que era de um farmacêutico que vivia por cima da farmácia e quando a farmácia estava de serviço, ele não podia sair de casa, enfim, ele não se podia ausentar para determinado espaço. Quando a farmácia estava de serviço, poderia ser chamado e a questão era discutir se ele, estando em casa, estando a dormir, porque bastava que lhe tocasse a campinha para descer as escadas, se era ou não tempo de trabalho. Ou outro exemplo que nós, infelizmente...
E é tempo de trabalho, não é?
Eu já lhe respondo. Ou um outro exemplo que nós já, infelizmente, devemos ter testemunhado, é chegar a um hospital e o médico especialista não estar lá, é chamado, tem um conjunto, naturalmente, de limitações, quer dizer, não pode estar a mais de 30 minutos ou X minutos de distância, obviamente não poderá ter bebido álcool, evidente que isto tem um conjunto de restrições. Sequer a minha opinião, eu acho que isto tem que ser visto como tempo de trabalho, não exatamente igual aos outros, mas que deve ser visto como tempo de trabalho. O que é que os tribunais têm dito? Os tribunais têm dito que é tempo de trabalho se o trabalhador está disponível, apesar de não estar a realizar a prestação, no local de trabalho. Ora, a questão do local, para mim, o Supremo já o disse, a questão do local, para mim, não é essencial. Porquê? Porque eu mesmo estando disponível em minha casa, é verdade que não estou nos mesmos termos do que a realizar a prestação, mas é verdade que há uma invasão da minha privacidade.
Está impossibilitado de fazer a sua vida, porque está pequeno,
exatamente,
não é? Está...
Por isso é que há uma invasão da minha privacidade. Claro. Nomeadamente, quando se fala em vida privada, fala-se, dentro dos canos do quadro de direito, a arbitrariedade. Pode-me apetecer, por isso, simplesmente pegar no carro e andar 200 km em linha reta. Esse é um problema meu. Ora, no caso, não posso. Não posso cumprir regras sociais, não posso ir a um teatro, não posso ir ao cinema, etc, etc. Não posso beber álcool, etc, etc, etc. Como é que isto tem sido resolvido? Tem sido resolvido através dos instrumentos de implementação coletiva, através das convenções coletivas, que nos setores em que há resolvem, nos setores em que há obviamente não resolvem, que é criando um valor que nem corresponde à prestação efetiva, nem é igual a zero, para a disponibilidade. Mas isto tem problemas transversais. Por exemplo, e convém perceber, portanto, se eu por um lado disse o que disse relativamente aos trabalhadores, que acho que em alguns casos... acho que o princípio geral é de tempo de trabalho, embora admita que não possa ser pago nem como trabalho suplementar e, eventualmente, nem na INTA como realização da prestação, por uma razão muito simples. Vou dar um outro exemplo. Um trabalhador que vai fazer uma viagem daqui a Timor. 2 dias de avião, ou cerca de 2 dias de avião. É tempo de trabalho? Dir-me-á, mas ele boa parte do tempo esteve a dormir no avião. Quem consegue dormir no avião? Esteve a dormir. Bem, o problema é que ele esteve a dormir no avião, longe da sua família, longe disto. Ora, o quadro não é igual. Portanto, há matérias, quando eu ouço-me falar mexer no tempo de trabalho, no direito à desconexão, como se fosse uma matéria autónoma de tudo isto, eu temo o pior, porque isto é, ou pelo menos tenta-se que seja ainda no código, um conjunto sistematizado, coerente. E, portanto, não se pode mexer no regime de tempo de trabalho do teletrabalho sem olhar para o terceiro tempo, sem olhar para o trabalho a tempo parcial, sem intervir de forma transversal.
E, portanto, temos aqui muitas interconexões e podemos retirar a coerência ao sistema, é isso que está a dizer.
Marina, Eu acho que não podemos tirar, eu acho que é quase impossível mexer à medida do teletrabalho sem tirar coerência, lógica, harmonia entre os diversos institutos. Uhum. E isso é o problema que tem acontecido nas últimas alterações. Grande parte dos problemas, e aliás a situação do Covid, da forma que se legislou com tanta ciência técnica, é um bom exemplo. Aliás, é raro o diploma que não tem retificação de retificação e que não é alterado e corrigido. Eu reconheço que foi uma situação de emergência, etc. Mas era bom aprendermos também com os erros. Era bom, porque isso tem custos para as empresas. E quando tem custos para as empresas, tem custos para os trabalhadores. Não penso que isto é um problema apenas de um académico que acha que as coisas devem ficar muito bem feitas porque é mais fácil de ler. Não. Quantas vezes o governo teve que se pronunciar, às vezes até em contradição com a ACT, quantas perguntas e respostas dos sites que existiam da Segurança Social e da Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho foram sendo corrigidos, à medida que os empregadores iam gerindo as empresas. Portanto, não vale a pena mexer se nós não tivermos seguros, um diagnóstico bem pensado, estudos, quadros comparativos, olhando para o que se passa lá fora também. Mexer para reagir à imprensa, à pressão dos mídias ou à situação concreta, salvo devido respeito. E isso tem acontecido muito nos últimos anos, não é só deste governo, não é monopólio desse governo, eu diria aliás que é monopólio de vários governos, de vários quadrantes políticos. Isso é, na minha opinião, um erro.
Muito bem, João Santos, quero agora ouvir a sua opinião. Não sei se partilha das críticas que aqui foram feitas pelo Luís Gonçalves da Silva, se acha positivas algumas das ideias aqui avançadas pelas duas deputadas. Qual é a sua apreciação? Não,
partilho em grande medida das preocupações do professor Luís Gonçalves da Silva, que também são minhas e de juristas que vão analisando aquilo que se foi passando. E acho muito importante, de facto, que no afã de se querer mexer nas regras do teletrabalho, que não se vá, digamos, perturbar um determinado equilíbrio que se vai mantendo ao longo dos anos nas outras áreas. E, de facto, o subsídio de alimentação é um bom exemplo. Até porque na Gênesis, o subsídio de alimentação, eu, enfim, não posso concordar com a senhora deputada Inês Sousa Real, quando há pouco misturou o subsídio de alimentação com os custos de eletricidade e mais informática, etc., porque são coisas distintas. O Código de Trabalho já prevê, há muitos anos, quer dizer, esta descoberta do teletrabalho, como do layoff, por exemplo, são coisas que são fenómenos do momento, porque eles já andavam no Código de Trabalho há muitos anos. E já se prevê que no acordo que se faça entre o empregador e o trabalhador se definam regras quanto à propriedade dos instrumentos de trabalho, bem como à responsabilidade pela instalação e manutenção desses equipamentos e pelo pagamento inerente das despesas de consumo e de utilização. Mas eu, de todo modo, fico sempre muito contente quando os problemas do comum dos cidadãos se abatem sobre os deputados, porque é meio caminho andado, eventualmente, para que soluções apareçam. E já percebemos aqui que a questão do teletrabalho e da conjugação e do direito a desligar, etc., se abateu sobre os meus deputados e, portanto, se calhar daí estou a brincar, daí talvez esta necessidade de se regular. Agora, o direito a desligar, por exemplo, eu tive pena que há poucos anos atrás não houvesse uma evolução numa proposta que apareceu, fosse essa ou outra, porque é um problema que já está regulado em alguns países europeus.
Apareceu por iniciativa do Bloco de Esquerda, se bem me lembro.
E é cada vez mais premente em teletrabalho ou fora dele. E, portanto, se forem mexer nessa matéria, é bom que mexam de uma forma generalizada, porque não são só os trabalhadores que estão em teletrabalho que sofrem esse problema.
Já exato, agora, porque todos nós que fazemos trabalho presencial recebemos a toda hora mails, telefonemas com questões de trabalho durante todo o dia, não são só aqueles que estão em teletrabalho, efetivamente.
Já agora...
Marina, desculpe lá só para dizer isto.
Diga.
O direito à desconexão já existe.
Certo.
Não tem esse nome sonante, copiado dos franceses, mas já existe. Devemos pôr lá um artigozinho a dizer direito à desconexão e fazer uma tradução.
Mas como é que se efetiva, Luís? De uma forma muito prática.
Só para não tirar a palavra ao Dr. João Santos, responder-lhe a seguir.
Está bem, ok.
Não, isto tem que ver com as regras de fixação dos horários de trabalho, etc. Portanto, e com os abusos, etc. Mas eu ainda assim, percebo o que o professor está a dizer, mas eu acho que ainda assim é matéria que merecerá que mereceria outra atenção do legislador. Agora, a questão, por exemplo, essa questão da conciliação da vida familiar do teletrabalhador, porque tem esta componente da educação e do acompanhamento dos filhos, atenção que ela foi muito excepcional agora, porque também as crianças estavam em casa, mas por sistema, pelo menos as crianças que estejam no sistema, no regime de escolaridade obrigatória, ou até mais tarde no ensino superior, estão fora de casa durante o dia, portanto, isto foi tudo excepcional, ou seja, pesou mais nesta altura porque, ao acumular o teletrabalho, juntou-se a questão das crianças também estarem em casa. Mas esse não será o regime regra, portanto, por norma, as crianças vão para a escola e o trabalhador fica em casa e poderá, digamos, gerir a sua atividade profissional de uma maneira mais normal do que aquilo que se viveu nestes tempos. Eu acho, acima de tudo, penso que já estaremos perto do fim, acho que na questão do teletrabalho é muito importante que se, digamos, se definam os limites entre o teletrabalho e aquilo que se poderia chamar a telexploração. Ou seja, até em que medida é que, de facto, um excesso de horário de trabalho, um excessivo isolamento do trabalhador, porque isso também poderá ter, na prática, efeitos sobre o exercício de direitos coletivos e da sua relação com os demais trabalhadores da empresa e da forma como podem percepcionar aquilo que são as violações de um conjunto de regras que é a transversal aos trabalhadores todos, etc. Há aqui um conjunto de matérias que me parece que podem ser úteis de regulamentar, mas sempre com esta preocupação que o professor Luís Gonçalves da Silva aqui expressou, que é cuidado com a forma como vão fazer, não atacar o problema só porque se tornou de grande mediatismo e, portanto, que surge aqui esta necessidade, cuidado com a articulação com regimes já existentes e com, mais duas notas. De facto, o professor Luís Gonçalves Silva diz e tem razão, o teletrabalho não tem que ser necessariamente prestado em casa, pode ser prestado noutros locais de trabalho, e, portanto, e que provavelmente agora no futuro advirá enfim, um novo negócio, se assim posso dizer, que já no fundo já existe, mas que se calhar será potenciado, que é com a criação de espaços de coworking, em que as pessoas, de facto, em que uma empresa possa também ter dois ou três postos de trabalho, e em vez de fazer os trabalhadores virem para o centro da cidade com todos os custos ambientais de tempos de transportes, etc., de combustíveis, pô-los a trabalhar mais perto de casa, com custos reduzidos, e de facto a pessoa também não ter que estar, digamos, obrigatoriamente fechada em casa.
Eu não tenho tempo para muito mais. Vou dar um minuto às duas deputadas para responderem às questões que aqui ficaram, e Luís, desculpe, mas já não vai poder explicar-me como é que se efetiva, sem mudanças na lei, o direito a desligar, não só para os trabalhadores em teletrabalho, mas para os trabalhadores em geral. Fica para um outro programa. Entretanto, a Inês quer responder às questões aqui deixadas pelo João e pelo Luís Gonçalves da Silva.
Sim, evidentemente, desde logo, reforçando que a própria UGT defende que deve haver uma clarificação do quadro legal existente para salvaguardarmos aqui os direitos dos trabalhadores. E, pese embora compreenda aquelas que são as preocupações com os custos ou os encargos que representa para a entidade patronal, que normalmente tendem a refletir-se nos trabalhadores, volto a dizer o que disse há pouco, há aqui um reverso da moeda e de ter dado o exemplo de que, se por um lado estamos preocupados com o subsídio de refeição, também temos que estar preocupados com os restantes encargos que agora estão a cargo do trabalhador, e portanto parece-me mais uma vez que é evidente que tem que haver uma clarificação e um aprofundamento destas matérias por via da regulamentação ou até mesmo daquilo que é um código de boas práticas, como acontece, por exemplo, já em Itália. O PAN de facto tem defendido aqui, e um pouco em relação àquilo que foi comentado do professor Gonçalves da Silva, relativamente aos tribunais e à questão da fiscalização destas matérias. Eu recordo que desde o Orçamento de Estado, até mesmo quando se verificou agora o estado de emergência, uma das principais argumentos que o PAN defendeu foi que devia haver um reforço do ACT, dos meios do ACT, mas também dos tribunais, porque obviamente que se haja ou não regulamentação do teletrabalho, ou se falarmos apenas em direitos laborais, é fundamental, evidentemente, que haja este reforço destes meios para que qualquer situação que possa ser de violação dos direitos dos trabalhadores ou até mesmo de prejuízo para as empresas possa ser devidamente tramitada nos nossos tribunais. Agora, não podemos é de facto deixar para trás e esquecermos que durante a crise também tivemos vários trabalhadores que não tinham condições para estar em teletrabalho. Portanto, muito temos bem. Que dar uma resposta a todas estas pessoas, evidentemente.
Marina Gonçalves, a resposta sobretudo é esta questão. Não vale muito termos um bom catálogo de direitos se depois os meios para a fiscalização e para o trabalhador denunciar o incumprimento desses direitos não funcionarem efetivamente.
Eu estou totalmente de acordo com essa afirmação. A questão é que o que nós estamos a fazer, e eu diria, a percepção que sai para o exterior pode ser de que estamos a defender coisas diferentes, mas a preocupação dos quatro é a mesma e, portanto, ninguém está a fazer uma alteração a mata-cavalos. Aliás, eu fui bem clara a dizer que nós não temos um calendário definido, porque há aqui assim uma necessidade, obviamente, de ouvir várias opiniões sobre aquilo que é necessário alterar, ou se é necessário alterar. Até podíamos chegar ao final e até todos percebermos que não era necessário. Acho que não, acho que já todos aqui identificamos alguns patamares que são necessários. Agora, eu diria que o que nós estamos a fazer é precisamente impedir ou salvaguardar que menos casos de dúvida e menos casos aqui assim de subjetividade vão parar aos tribunais.
Portanto, este debate também espero que tenha contribuído, não só para esclarecer as pessoas lá em casa, mas também para as senhoras deputadas que estão a pensar legislar sobre esta matéria. Em nome da lei, tenho de ficar por aqui. Boa semana, bom fim de semana. Fico a Renascença para estar a par com o mundo.
Em nome da lei.